Obrigado, pastor Davi. Deus te abençoe poderosamente, pastor Bruno, e todos que servem ao Senhor aqui. Êxodo capítulo de número 3 e o versículo de número 10. Êxodo capítulo 3, versículo de número 10. Quem achou, diga amém. Amém. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Amém. Deus, em toda a sua plenitude, segundo o profeta Isaías, no capítulo de número 6, diz que o Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono. Em Apocalipse, capítulo 4, o apóstolo João, quando entra na sala do trono, ele vê o Senhor assentado sobre o trono. Então, Deus, na sua eternidade, Deus, que é um Deus incomparável, imensurável, Deus que reina acima de tudo e acima de todos, Deus que é inalcançável, inatingível, um Deus que é eterno, o único ser que é eterno é Deus. Os outros são imortais e outros mortais. Eterno só existe um, Deus. Por que que só Deus é eterno? Porque ninguém cria o eterno. O eterno é que cria todas as coisas. Então, ninguém criou Deus, por isso Deus é eterno. Os anjos, arcanjos, querubins, serafins, são seres que vivem eternamente, são seres imortais, mas eterno, somente um Deus. Esse Deus, com todo esse poder, com toda essa sua grandeza e realeza, quando quis revelar-se ao homem, quando quis revelar o seu projeto de redenção, o seu projeto que haveria de trazer o homem de volta para Deus, Deus fez algumas escolhas. Primeiro, Deus escolheu um homem. Este homem chama-se Abraão. Quando Deus quis se revelar ao homem, Deus escolheu um homem. Abraão. Deus criou um povo, o hebreu. Deus escolheu um idioma, o hebraico, e é o hebraico radical, sem vogal. Deus escolheu uma geografia, o Oriente Médio. E Deus escolheu uma nação, Israel. Quando Deus quis se revelar ao homem, Deus fez estas escolhas, escolheu um homem, Abraão, criou um povo, o hebreu, escolheu um idioma, o hebraico, escolheu uma geografia, o Oriente Médio, e escolheu uma nação, Israel. A nação de Israel, ela passou em toda a sua trajetória, ou seja, o povo hebreu, em toda a sua existência, passou por três cativeiros. Todos os cativeiros que Israel vivenciou, eles tiveram seus propósitos, porque o patriarca Jó disse: Deus não trabalha de balde, ou seja, Deus não trabalha à toa. Deus não trabalha por trabalhar, Deus não fala por falar, Deus não age por agir, Deus não opera por operar, Deus não salva por salvar, Deus não cura por curar, Deus não restaura por restaurar, Deus não reúne por reunir. Tudo o que Deus faz tem o seu propósito. Então, os três cativeiros que Israel vivenciou, todos eles, cada um com seu propósito. O último cativeiro é o babilônico. Sua duração, 70 anos. Seu propósito, restaurar a nação de Israel. Ezequiel 37 é o reflexo da nação de Israel, vista como um vale de ossos secos. Israel estava desviado, distante de Deus, então o cativeiro babilônico, com a duração de 70 anos, foi para restaurar a nação de Israel. Depois do cativeiro babilônico, Israel, em um todo, em uma nação, nunca mais se encurvou diante de outro Deus que não seja o Deus Todo-Poderoso. E o primeiro-ministro de Israel disse uma fala nas Nações Unidas, na ONU: podem todos se levantarem contra nós, mas nós não seremos destruídos, porque nós temos um Deus que é todo-poderoso. Chama-se isto restauração nacional. O segundo cativeiro foi o cativeiro assírio. Já preguei aqui. O cativeiro assírio não foi para toda a nação. Vocês sabem que apenas três reis tiveram o privilégio de governar em Israel em uma nação unida. São estes: Saul, o primeiro rei, Davi, o segundo rei, e Salomão, o terceiro rei. Só estes reis governaram a nação de Israel unida. A partir de Salomão veio Roboão, Jeroboão, o reino foi dividido. Reino do Norte e Reino do Sul. O cativeiro assírio foi o segundo cativeiro, não foi para todo Israel, foi só para o Reino do Norte. Propósito: cumprir a palavra de Gênesis 48, proferida pela boca de Jacó, quando cruzou as mãos e abençoou Manassés e Efraim e profetizou que se multipliquem como peixes na terra. Então, o cativeiro assírio levou apenas o Reino do Norte, porque Efraim e Manassés, essas tribos, estavam no Reino do Norte. Duração 100 a 200 anos, e nunca mais o Reino do Norte voltou e espalhou-se por todo o território do mundo. Primeiro cativeiro, o cativeiro egípcio. O último cativeiro para restaurar, o segundo para cumprir uma palavra profética. E o primeiro cativeiro é este aqui, o cativeiro egípcio. Qual o propósito deste cativeiro? Criar um povo. Israel foi criado dentro dos territórios ou do território egípcio, sofrendo um cativeiro de duração de 400 anos. Qual o propósito desse cativeiro? Criar um povo. Quando Deus quis se revelar ao homem, escolheu um homem e criou um povo. E como foi que Deus criou este povo? Dentro do cativeiro egípcio. O capítulo 3 do Êxodo, o versículo 10, Deus está dando uma ordem a Moisés: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo de lá, porque o meu povo já está criado. Ou seja, eu criei um povo. E eu quero destacar aqui alguns pontos. O primeiro está no versículo de número 6. Disse mais Deus a Moisés: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O primeiro ponto a se destacar: Moisés saiu do Egito com 40 anos. Sua ficha criminoso, pois matou um egípcio e ainda ocultou o cadáver. Sua formação, Moisés foi formado, segundo a Bíblia, em toda a ciência do Egito. 40 anos viveu lá, com mais 40 no deserto, Moisés está com 80 anos. O que um homem espera com essa idade no deserto? Ele mesmo diz, no Salmo de número 90, verso 10. A duração da vida de um homem são 70 anos. O que passar vai 80. E depois disso, é enfado e canseira. Com 80, enfado e canseira, com a ficha criminal, assassino, ocultou o cadáver, com 80 anos no deserto, o que lhe espera? Apenas a morte. Porque já viveu 80 anos. Quando Moisés, em sua mente, pois é ele que ora assim o Salmo 90, esperando o fim de tudo, pois já está com 80 anos, ele ouve a voz de Deus no meio da sarça, dizendo: eu sou Deus de teu pai, ou de seus pais. Sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó. Vem, porque eu vou lhe usar. Quando Moisés está imaginando que é o fim, Deus está dizendo: eu não lhe perdi na história. O melhor da tua vida você vai viver a partir de agora. Bendito seja o nome de Jesus. Quando Deus diz: eu sou Deus de teus pais, sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus está dizendo: sua história começa agora. O que você viveu até hoje não vai se comparar o que você vai viver a partir de agora. Bendito seja o nome de Jesus. Não existe erro, não existe mancha, não existe cilada, não existe circunstância, não existe fracasso que você já tenha cometido que possam impedir a história de vida vitoriosa que Deus tem para você viver. Começa agora. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. O melhor de Deus ainda está por vir. Não sei como tu entrastes aqui, se entrou cabisbaixo com tudo isso na mente e no coração. Deus está dizendo: eu não te perdi na história. Pelo contrário, quem escreve a tua história sou eu. Oh, glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Você vai tirar o meu povo. O povo criou-se. Agora, tudo que Deus cria, ou quando Deus vai criar alguma coisa, existe um processo. Ou seja, a criação de Deus tem um processo. Preciso destacar aqui que apenas dois seres têm poder de criar. Um é Deus, só ele pode criar. O outro é o homem. Somente Deus e o homem podem criar alguma coisa. E o diabo? A única coisa que o diabo criou foi a mentira. Porque o próprio Jesus disse: o diabo é o pai da mentira. Porque nele nunca se achou verdade. O resto ele imita. Mas criar, somente Deus e o homem. Então, tudo que Deus cria tem um processo. Quando Deus foi criar este povo, Deus criou o povo hebreu dentro de um processo. Tem um processo para Deus criar as coisas. Tem um processo para que a gente viva aquilo que Deus criou para nós. E o que Deus faz quando se está no processo de criação? Vamos para a Bíblia. Versículo de número 7 do capítulo 3 do Êxodo. Qual é a atitude, ou quais são as atitudes de Deus no processo criativo? Vamos lá. Verso 7. Disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Olha o povo se repetindo aí. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus exatores, porque conheci suas dores. Três coisas Deus faz no processo aqui. Quais são, pastor? Número um, Deus vê, tenho visto. Número dois, Deus ouve, tenho ouvido. Número três, conheci as suas dores. Deus conhece. No processo que Deus está criando o povo, número um, Deus vê.
Glória ao nome de Jesus.
Parece que ele não está te vendo. É engano, ele está te olhando. É que Deus não precisa de dia para lhe ver. Porque segundo a Bíblia, as trevas e a luz para Deus, mesma coisa. Não precisa amanhecer o dia para que você veja Deus lhe olhando. Deus está te vendo. Ainda que você esteja num processo daquele terrível, parece que está abandonado, o texto diz, tenho visto atentamente. Ele não só vê, ele vê com detalhe, atentamente. Porque a Bíblia diz que o seu trono está nos céus. E a terra é os cabelos onde ele coloca a planta dos pés. E ele se encurva para contemplar os moradores como se fossem gafanhotos. Ou seja, quando você pensa que Deus não está te vendo, o olhar de Deus está fixado sobre você. E existem aí pelo menos cinco ângulos para você entender que Deus está te vendo. Qual o primeiro? Olha para trás. Como é isso, pastor? Não é olhar para trás com saudade do que lá está. É olhar para trás para você fazer uma comparação. Onde você estava e onde você está. O que você era, o que você é. O que você não tinha, o que você tem. O que você fazia, o que você faz. O que você vivia, o que agora você vive. O que você experimentava, o que você agora desfruta. Oh, glória ao nome de Jesus. O que você sentia e agora o que você sente. Qual é o outro ângulo, pastor? Você pode olhar para a direita. Porque a Bíblia diz que ele é a sua sombra. À direita, o sol mudou, ele é a sua sombra à tua esquerda. Olhou para trás, olha onde eu estou. Olhou para o lado, para a direita e para a esquerda, estou acompanhado. Qual é o outro ângulo? Olhar para frente. Por quê? Porque ninguém anda para trás. A igreja caminha para frente. Você anda para frente. Nossa corrida é para frente. A linha de chegada está lá na frente. Bendito seja o nome de Jesus. Nossas conquistas estão lá na frente. Paulo disse, uma coisa agora faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou para onde? Eu prossigo para o alvo. Onde está o alvo? Lá na frente. Bendito seja o nome de Jesus. E nessa trajetória, vencedor não é quem chega primeiro. Vencedor é quem vai até o fim. Bendito seja o nome de Jesus. Eu tenho visto. Qual é o outro ângulo, pastor? É só olhar para cima. Porque Deuteronômio 32 diz, assim como a águia guia e protege seus filhotes, assim Deus te guiou pelo deserto, ó Israel. Elevo os meus olhos para os montes, lugar alto. E de onde me virá o socorro? Eleve mais um pouco. Ah, sim, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele está te vendo. Oh, glória ao nome de Jesus. O processo é dolorido, mas ele está lhe vendo. O processo está te amassando, mas ele está lhe vendo. Ele não abandona os seus. Tenho visto atentamente o quê? A aflição. Que diz a Bíblia? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Glória ao nome de Jesus. Primeira coisa que Deus faz no processo, ele está lhe vendo. Segunda coisa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido, ou seja, Deus está lhe ouvindo. Ah, pastor, já pedi, já orei, não houve resposta da parte de Deus. Não significa que ele não lhe ouviu, ele só não falou. Ele só não respondeu. O fato de Deus não lhe responder não significa que ele não lhe ouviu. Até porque, para ele lhe ouvir, ele não precisa lhe responder, basta ele ouvir. Salmo 116. Eu amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz, inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu as minhas súplicas. Portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Glória ao nome de Jesus. Deus está lhe ouvindo. O que foi que Jesus disse? Quando quiseres orar, o que faça? Entra para dentro do seu quarto. Faça o quê? Posta no Instagram. Oh, glória a Deus. Não acredito nessas conversas, não, irmão. Que dobrou o joelho, bateu foto e mostrou. Quem tem que saber que você está orando não é quem te segue, é quem você segue. É quem você segue. Não, mistura com aleluia esse aplauso aí. E dá uma outra linda salva de palmas. Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Ele está com os ouvidos atentos. Ele se inclinou para mim os seus ouvidos. Os homens se inclinam diante de deuses que não ouvem, que não enxergam, que não sentem cheiro, que não se movimentam. Os homens se inclinam. Nós nos inclinamos diante de um Deus que fala, que ouve, que vê, que respira. E como se não bastasse essas coisas, ele se inclina para dar atenção específica. Colocaram a arca de Deus no templo de Dagon diante da imagem. No outro dia, quando voltaram lá, Dagon estava caído assim, ó, com a cara em terra, diante da arca do Senhor. Levantaram-se, alguém entrou aqui e derrubou a estátua de Dagon. Coloca de novo aqui, aí colocaram em pé a arca diante. Aí a estátua de Dagon caiu de novo, quando eles voltaram no outro dia, estava diferente. Ela estava caída, com a cabeça decepada e as mãos cortadas. Era Deus dizendo, o único Deus que vê, que ouve, que fala, que respira a oração dos santos como incenso suave e que tem mãos para abençoar, somente eu. Oh, Deus está te ouvindo. Oh, e ele vai lhe responder. Derebachúria, ele está lhe ouvindo. Porque esse processo quem criou foi Deus. E quem te levou para esse processo foi Deus. E nesse processo você não está sozinho. Ele está lhe vendo. Ele está lhe ouvindo. Terceiro. Porque eu conheci as suas dores. Você marca uma consulta para ir ao médico. Você entra no consultório. O médico vai te cumprimentar. E a pergunta que ele vai fazer é esta daqui. E aí, me diga o que você sente. Dói aonde? Dói quando? Você sente mais do que aí você vai... Para que ele tenha um diagnóstico. Para que ele te receite um medicamento. Para que ele te peça um exame, para que ele possa curar você, ele precisa que você diga para ele o que você está sentindo. Porque ele não te conhece. Ele conhece a medicina, a área da medicina que ele se formou, baseado no conhecimento que ele tem. Do que ele se formou, ele vai aplicar naquilo que você vai dizer, para que ele possa chegar a um denominador comum. Mas ele não te conhece. Deus é diferente. Deus te conhece. E tem mais. A consulta sua com Deus está marcada e você nem sabe. Ele já marcou a consulta, marcou o horário. É que a gente é bobinho, né? Nós somos bobinhos. Aí, quando vê, nós estamos lá no consultório. Ah, Senhor, pois é, eu estava te aguardando já. Vani. É, Senhor, porque fica à vontade, entra. É, Senhor, eu vi. Pois é, Senhor, também vi. É, Senhor, eu ouvi. Ah, Senhor, eu conheço você. Eu estou te vendo. Estou lhe ouvindo. Eu lhe conheço. Oh, glória ao nome de Jesus. Fui eu que marquei a consulta. Estou te aguardando aqui com muita paciência. Eu sabia a hora que você ia chegar. O que você tem? Porque eu te conheço. Eu não estudei para lhe medicar. Eu lhe fiz. Você não precisa me dizer onde está doendo. Eu sei aonde é a tua dor. Está ali. Eu tenho visto. Eu tenho ouvido. E eu conheço. E eu não tenho remédio para você. Eu sou a cura.
Oh, glória a Deus.
Oh, aplauda mais forte. Porque Ele é a cura. Porque Ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Oh, Ramachurias. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ei, relógio, segura aí. Deus tem visto, Deus tem ouvido, Deus conhece. Aí diz, conheci suas dores. O cativeiro acabou. Pois Deus disse, desci para livrá-lo. Porque todo cativeiro tem um tempo para começar e tem um tempo para terminar. Nenhum processo dura a vida toda. Há um processo de Deus que está com hora marcada. E como é esse processo, pastor? Jeremias 18. Jeremias, revelado por Deus o cativeiro babilônico, a Jeová disse, eu vou te mostrar o processo. Vai na casa do oleiro. O que você está vendo? Está vendo um vaso. E mais o quê? O oleiro trabalhando. E mais o quê? O vaso quebrou. E mais o quê? O oleiro fez outro vaso. Dos mesmos cacos, do mesmo barro. Pois é, Jeremias. Assim sois vós. Na minha mão. Ó casa de Israel. Assim como esse vaso se quebrou na mão do oleiro e o oleiro fez um outro vaso, assim farei com vocês. Porque eu conheço.
E quando o cativeiro acaba, duas coisas básicas acontecem. Número um, duas coisas. Portanto, verso 8, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir. Está no singular porque está falando povo, um povo. Fazê-lo subir, fazer o povo subir. Porque o cativeiro subjuga. Subjugou, posição de inferioridade. Cativeiro psicológico, cativeiro financeiro, cativeiro espiritual, cativeiro ministerial, coloca a pessoa embaixo. E quando ele acaba, mudança de posição. Quem está embaixo, para cima. Quem está na cauda, cabeça. Quem estava tomando emprestado, vai ter para emprestar. E Deus é tão Deus, que a bênção é tão grande na mudança de posição, que se o inimigo vier contra ti por um caminho, eu vou colocar 7. Para ele meter o pé. Porque eu sou o Senhor. O teu cativeiro vai acabar.
Oh, glória ao nome de Jesus. Segunda coisa que acontece. Primeiro, vai fazer subir. Segunda coisa, verso de número 21 do capítulo, 20, do capítulo 3. Olha como saiu Israel do cativeiro. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, da onde? Do cativeiro, não saireis vazios. Você não vai sair desse processo vazio. Oh, glória a Deus. Por quê? Porque Deus está criando algo para vocês. E sabe como é que era o processo? Amassar barro, fazer tijolos, trabalho cansável, aquele trabalho fadigante, e a ordem do dia sempre vinha. Qual é a ordem de hoje? Sem comida. E o trabalho? Aumenta a carga. Qual é a ordem do dia hoje? Trabalhar dia e noite. Não é possível, nós não vamos aguentar. E diz a Bíblia, quanto mais Faraó maltratava Israel, mais aquele povo crescia. Porque era Deus criando. É na verdade Deus dizendo para Faraó, Faraó, eu estou fazendo omelete. Quanto mais tu bate, mais cresce.
Quanto mais oprime, mais cresce. Quanto mais aflige, mais cresce. Porque quando eu opero, ninguém pode impedir. Você não vai sair vazio. Prepare. Vai sair desse processo cheio de esperança, cheio de poder, cheio de propósitos, cheio de sonhos, cheio de alegria, cheio de virtudes, cheio de ânimo. Oh, glória! Cheio de revelações de Deus, cheio de intimidade, cheio de comunhão, cheio do Espírito Santo de Deus.
Só que a criação deste povo é uma promessa. Deus prometeu criar este povo através de Abraão. Existem 4 ofertas. Quantas? 4 ofertas. Vamos mudar o nome. 4 sacrifícios. 4 oferendas que estão linkadas à promessa de criação deste povo. 4. Eu disse quantas? Vamos ver onde elas foram feitas. A primeira oferta para a criação deste povo, Gênesis 15, foi quando ela foi feita. Gênesis 15 diz o texto. Deus fala a Abrão, não é Abraão ainda, é Abrão. Disse-lhe mais Deus, toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Trouxe-lhe todos estes, partiu-os pelo meio, pôs cada parte deles de frente uma da outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam, aves de rapina, desciam sobre os cadáveres, ou seja, sobre a oferta. E Abraão as expulsava. Sai daqui. Sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Disse Deus a Abraão, saibas de certo. Peregrina será a tua semente em terra estranha, no Egito. Servi-los-ão, escravidão. Afligi-los-ão, serão oprimidos, por 400 anos. Mas também eu julgarei o povo a quem servirão e depois sairão de lá com grandes fazendas. Não sairão vazios, sairão cheios. Oh, glória a Deus. Agora veja o que é lindo aqui. Abraão ofereceu sacrifício, fendeu os animais, jorrou sangue, sangue é vida, exalou cheiro. Quando exalou cheiro, as aves de rapina sentiram. E vieram sobre a oferta. Quando elas iam pousar, Abraão, aqui não. Aqui não. Caça outra oferta. Porque na minha, vocês não vão pousar. Sentir o cheiro do sangue, da vida? Pois é. Mas não é para vocês. Pertence a Deus. E a promessa é minha. Enquanto não exala cheiro, ninguém vem. Enquanto não exala cheiro, não aparece ninguém. Até duvidam. Mas quando começa a exalar cheiro, lá vem eles. Tem ave de rapina, colega. Tem ave de rapina, colega de faculdade. Tem ave de rapina, parente. Esses são os piores. Porque é sangue. Você pensa que está contigo, está querendo te lascar. Tem ave de rapina parente. Tem ave de rapina disfarçada de amigo. Tem ave de rapina vizinho. Pastor, e quando eles vierem pousar? Bota para correr. E diga, no meu altar, só fica quem chora comigo. Quem sente o que eu senti. Oh, você pode adorar a Ele. Tua promessa tem preço. Teus sonhos têm preço. Tua chamada tem um preço. Não jogue fora. Bota para correr. Porque Deus vai cumprir toda a promessa que Ele lhe fez. Oh, glória a Deus. Primeira oferta quando foi feita. Segunda oferta, para dizer onde ela ia se cumprir. Gênesis 46. Vocês conhecem a história? Estou encerrando. História de Jacó e José. José é vendido com 17, com 30 assume o trono, aí já vão 13 anos, não é? Aí mais 7 de fome, de fartura, 20, mais 2 de fome, segundo ano que eles foram buscar comida, 22 anos. 22 anos depois, José dá-se a reconhecer. Vocês conhecem a história? Ele diz para os irmãos: papai está vivo, né? Tá, pois é. Agora vocês vão lá e conta toda a minha glória. Diga que eu estou vivo, mas conta a minha glória. Foi assim que está escrito. Aí os irmãos já chegaram para Jacó e disse: papai, uma notícia para o senhor dar. O que foi? É, José está vivo. Jacó disse: o quê? Calma, é governador. Onde? No Egito. Como é que é? Casou com a parente do faraó. Como é que é? Se assenta no segundo trono. Como? Anda no segundo carro. Como é que é? Ninguém mexe a mão ou o pé sem que ele saiba. Maior do que ele lá, só faraó quando está no trono. Se não tiver, ele é maior do que o faraó. O que é que foi? Aonde ele passa, todo mundo se encurva e dizem: Zefenate Paneia. Zefenate Paneia. Ou seja, tudo que ele sonhou era verdade. Aqui está a carruagem do faraó, a comitiva, soldados. O que é que eles vieram fazer? Ele mandou buscar o senhor para morar lá. Todo mundo. Olha o verso 1, o que é que diz? Partiu Jacó com tudo quanto tinha e foi a Berseba e ofereceu sacrifícios a Deus, o Deus de seu pai. E falou Deus a Jacó em visões: Jacó, Jacó. O que foi? Estou aqui, Senhor. Disse o Senhor: eu sou Deus de teu pai. Resposta para dizer onde a promessa vai se cumprir. Não temas em descer ao Egito, porque ali te farei uma grande nação. Depois de 22 anos, os filhos dizem: José está vivo. Jacó era para dar um salto, correr e abraçar José. Disse: eu vou, mas antes eu vou no culto. Não, eu vou lá abraçá-lo, mas antes eu vou falar com quem o conservou em vida. Vou oferecer uma oferta. E a comitiva do faraó, aguarde. E os soldados, aguardem. E os empregados, aguardem. E toda essa pompa, aguardem. Se Deus preservou José vivo até hoje, não vai matá-lo agora. Antes eu vou falar com ele. Deus disse: pode descer, Jacó, eu irei contigo, e ali eu vou cumprir aquilo que eu te prometi. Deus não te deixa perdido na promessa. Para de ficar batendo de porta em porta, em porta em porta, caçando revelação para ver onde é. Aqui, ó, Deus está dizendo: me adore, me sirva, me louve. Que eu te mostrarei aonde eu vou cumprir tudo aquilo que eu te prometi. Terceira oferta. A primeira quando foi prometida, a segunda para dizer onde ia se cumprir. Terceira, quando se cumpriu a promessa. Êxodo capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés: um cordeiro sacrificarás, pegarás o sangue e passarás nos umbrais das portas. Porque o anjo da morte vai passar. Onde tiver sangue, não haverá morte. Sacrifique ao Senhor, porque a promessa se cumpriu. O cativeiro acabou. Aí diz o texto, versículo 25. E acontecerá quando vocês entrarem na terra que eu jurei a dar, e fizerem a mesma coisa, vossos filhos perguntarão: que culto é esse? Vocês digam para eles: é o culto quando Deus cumpriu aquilo que ele prometeu. Saiba de uma coisa: aquele que prometeu também é fiel para cumprir. Uma, não. Duas, não. Três, não. Todas. 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 Todas, todas, não vai ficar uma promessa caída por terra
diz o Senhor dos exércitos, receba em nome de Jesus.
Para encerrar, a última oferta, quando foi prometido, para dizer onde se cumpriu, quando se cumpriu, e a outra, quando foi estabelecida, Josué capítulo 4, Josué capítulo 5. Quando eles entraram na terra, ofereceram ofertas. O Senhor tomou a boca de Josué e disse: fui eu, o Senhor, que vos arranquei como um forte do Egito. Fiz água jorrar da rocha. Maná caiu 40 anos. A roupa de vocês não envelheceram. A criança crescia, eu fiz a roupa crescer junto. A sandália não arrebentou. O pé crescia, a sandália crescia junto. Fiz codorna à altura de um côvado. Eu venci os amorreus, os jebuseus, os perizeus, os heveus, os cananeus, os filisteus. Abri o Jordão e fiz vocês entrar nessa terra. Assim diz o Senhor. Quando Josué encerra, ele emenda dizendo: agora, escolhei, pois a quem sirvais, porque eu e a minha casa, nós serviremos. Quatro ofertas para criar um povo. E uma oferta para criar a igreja. Quatro ofertas para criar o povo hebreu. Uma oferta criou um povo invencível. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote a cada ano entrava no santuário com sangue alheio de animais. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez só, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a sua salvação. Uma oferta só, e ele criou para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Um sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos com um cordeiro, e imolava aquele sangue, aquele sacrifício, era para perdoar o pecado de toda a nação de Israel. Assim Cristo, sem mancha, sem mácula, foi levado ao Gólgota e morreu uma só vez. E eu conjecturo, quando Cristo está no Gólgota, o templo está lá, o sacrifício lá e Cristo cá. Aí quando Cristo brada, rende-se ao Pai o seu espírito, morre. O véu do templo se fendeu do alto a baixo. Quem sabe tinha um cordeiro lá. E o cordeiro saltou do altar. E disse: vai para onde, cordeiro? Eu não preciso morrer mais. Porque o cordeiro que tira o pecado do mundo acabou de expirar. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque João Batista disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus, ele opera nos três tempos do verbo. Ele opera no passado, no presente e no futuro. No passado, o sangue de Jesus apaga todas as tuas transgressões. No presente, ele garante a tua salvação. E no futuro, ele te projeta para a eternidade. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Mais forte, fica de pé aplaudindo ao Senhor. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu quero conhecer você aqui nesta noite. Quem sabe você está distanciado, afastou-se de Deus, acabou desviando-se da igreja, da comunhão, e estar aqui nesta noite, no culto da vitória. Por que culto da vitória, pastor? Porque crente não faz culto da derrota. Bobeirada aí. Aí esses cultos, faz da derrota. Você quer fazer da derrota, faz. Eu prefiro da vitória. Primeiro porque eu sou mais do que vencedor. Então o culto nosso é da vitória. Está na Bíblia. Você veio aqui. Devido à circunstância, você chegou aqui. E quem sabe você nunca foi crente, mas estar aqui para você... Eu tenho apenas uma coisa a lhe oferecer que é suficiente. Jesus. Mas eu não posso tomar essa decisão por você. Essa decisão, quem toma é você. Porque ela é pessoal, individual e séria. Porque só você sabe da tua vida. E mesmo que eu soubesse, também não adiantar de nada. Pastor Davi só pode vir até aqui. Pastor Bruno só pode vir até aqui, eu só posso vir até aqui, o pastor do ministério, que é o pastor Tiro, só pode vir até aqui. Daqui para frente, só você. E o que você quer, pastor? Eu quero saber se você, nesta noite, quer mudar a sua vida. Pastor, eu quero. Eu quero voltar para Jesus. Ou eu quero aceitá-lo. O que eu devo fazer, pastor? Você deve levantar a sua mão para que nós possamos conhecer você. E para que devo fazer isso? Para que a gente possa orar por você. Esta é uma confissão pública, porque Jesus não morreu escondido, ele morreu no alto da cruz, para que todos o vissem. Enquanto esse solo é feito, eu quero conhecer você. Onde é que você está? Essa é a tua oportunidade. Só você pode decidir-se, mais ninguém. Eu não posso decidir por você. E nem o seu colega aí do lado pode decidir por você. Só você pode decidir se você quer ou se você não quer. Pastor, eu quero, mas estou assim. Aí você tem que tomar uma atitude. Qual é a atitude? Eu vou aí na frente. Porque eu quero receber esta oração e quero receber o perdão de todos os meus pecados. Como todos nós aqui recebemos. Aqui não tem ninguém melhor que você, não. A única diferença é que nós já fomos perdoados. E temos um advogado, chamado Jesus, que advoga por nós diante do Pai. Se você levantou sua mão, vem aqui à frente para nós orarmos para você. Vem aqui que nós vamos impetrar uma bênção sobre a tua vida. E a partir de hoje, você terá um amigo mais chegado que um irmão.
Estendeu a sua mão. Quando ele estendeu a sua
mão, canta, igreja,
para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão,
saia do teu lugar e vem aqui agora. Porque o tempo urge para você. Hoje
é a sua oportunidade. Nós queremos orar por você, mas essa decisão só quem pode tomar é você. Ninguém mais pode. Eu vou lhe chamar mais uma vez, porque sinto de fazer assim. Rompe esta barreira agora, meu filho, e saia do teu lugar urgente, porque Jesus, ele não só quer te salvar, ele é o único que pode te salvar. Aqui não existe o querer somente, aqui existe o poder. Ele é o único que pode. Vou lhe chamar mais uma vez e vou voltar a palavra ao pastor Davi. A Bíblia diz que não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome na terra, no céu ou embaixo da terra que não seja o nome de Jesus. Saia do teu lugar e venha. Enquanto o pastor Davi estiver com a oportunidade, está aberta para que você se entregue a Jesus. Pastor Davi.